Você achava que a gente não ia falar disso sobre a ausência de Vitor hoje?
Achou errado, otário.
Tá começando mais um ChamegoCast, o seu podcast do amor, hoje com um host diferenciado, mais bonito, com uma
Mas
voz mais sensual. Se
pimposo.
Sheila ouvir isso, ela vai ficar puta comigo. Eu sou Caio e eu não sou muito chegado a amigos tóxicos.
Eu sou o Vinícius e crianças, fiquem longe dos tóxicos.
Então é isso, a gente vai hoje falar sobre amizades tóxicas, do que se alimentam, de onde vivem, onde existem e onde habitam. Sem o nosso querido Vitor Hugo, que está numa missão em outro estado, a gente
Uma
vai
missão chamegueira, diria
fazer o
eu.
primeiro episódio sem Vitor. Isso se chama independência, meus
É a
amigos.
revolução do ChamegoCast.
Como vocês sabem, a gente está no Instagram, né? Atualmente é a nossa única rede social. Vocês podem encontrar a gente lá como arroba.
ChamegoCast.
Muito bem, Rebeca. A Rebeca é a diretora de marketing da empresa ChamegoCast. Além disso, vocês podem escutar nossos outros 25 programas. A gente tem 25 programas sem ganhar nada. Isso que é um amor pela comunicação. Onde a gente encontra os programas Vinícius?
No belo Spotify, no Anchor também, para quem usar o Anchor, não
No
sei quem que
Anchor.
usa Anchor.
Só usa
Enfim,
pra subir o Anchor.
tá tudo lá, chega lá, escuta e
Google
vamos ser
Podcasts,
felizes.
Deezer, o aplicativo de podcast do iPhone e nos outros agregadores também. Seja lá qual você for usar.
Todo
É
mundo só
isso.
usa Spotify.
Gostaria de mandar um grande abraço para a nossa querida editora Camila, porque ela é foda. E ela tá segurando a barra
Tá
aí,
tirando
editando
uma
esses
braba
programas.
gigante da gente,
E
ela.
tirou a rebraba das minhas costas, porque editar era muito difícil para mim. E é isso, vamos lá, vamos começar então. Roda lá, vinhetita, minha querida Camila, e vamos nessa.
Seja bem-vindo ao Chamego Cast, o podcast top.
Em novembro, o dicionário Oxford escolhe uma palavra que resume o ano. Após um 2018 acalorado e difícil, a palavra escolhida foi tóxico. A verdade é que em nossa geração, esta palavra passou a ser muito utilizada, coberta por toda a negatividade referente ao seu significado original. Os relacionamentos passaram de um período de extrema permissividade e normalização a um grande bastião de questionamentos. E com isso, a penca de tóxico passou a ser parte do vocabulário de muitas relações, sejam elas sexuais, familiares ou de amizade. Saindo um pouquinho do foco afetivo e familiar, a gente vai discutir hoje o que fazer quando existem amigos tóxicos em sua vida. Esse vai ser mais um programa, parte do nossos temas relativos à amizade e os relacionamentos em questão de amizade. Começando então o bloco 1, eu vou perguntar aqui para os meus queridos companheiros de bancada ou de colchão, como é que a gente reconhece as amizades tóxicas? Como é que a gente consegue entender que tipo de amigo é tóxico ou não é? Ou, sei lá, vai que o cara é só chato, ou se ele está realmente sendo tóxico em si, de uma forma mais definitiva, assim. Quem quer começar?
Eu acho que dá para diferenciar uma pessoa chata de uma pessoa tóxica. No tocante a questão de quando aquela pessoa começa a fazer mal. Você consegue suportar uma pessoa chata? A gente tem vários amigos chatos. E a gente consegue suportar e ver que não faz mal a gente estar do lado daquela pessoa. Não, ela não traz nenhuma negatividade para nossa vida. Ao contrário de uma pessoa que ela é tóxica. Que ela vem e nos deixa na bad e sei lá, e começa a levantar alguns pontos que sejam ruins. Eu acho que vai muito por aí essa diferença entre chato e tóxico.
Meio que se compreender frente a essa relação e o que ela faz sentir, porque tu existe muito, assim, acho que é muito subjetivo, né, essa ideia de tóxico. Às vezes o que é tóxico pra mim não é tóxico pra você, às vezes é que eu suporto, uma outra pessoa não suporta. Então vai muito você se entender nessa relação mesmo e reconhecer que ela te faz mal.
Eu acho que talvez até uma única pessoa com comportamento, não igual, porque ninguém tem um comportamento igual com duas pessoas diferentes, mas o mais próximo possível do comportamento que ela tem com uma pessoa e ela tem com a outra, ela pode ser tóxica para uma pessoa e pode não ser tóxica para outra pessoa. Isso vai muito da interação que você está tendo com a pessoa.
Eu acho que quando começa a relação começa a te consumir de uma forma muito pesada, por exemplo... Se você tem um amigo que você tem medo de contar as suas grandes conquistas porque essa pessoa não está numa fase boa, por exemplo. E aí essa pessoa não consegue ouvir que você está bem se ela não está bem. Isso já é um indicativo grande, por exemplo. Ou então, sei lá, você está namorando e a pessoa não. E aí, tipo, a pessoa fica com ciúme do seu relacionamento. E aí o ciúme, ele fica de uma forma em que fica insuportável você estar com o seu cônjuge. É cônjuge, Moro, filho da puta.
É o cônjuge. O cônjuge.
Oh, eu até me perdi, porra, nessa raiva, nessa pistolada. E aí, tipo, é difícil você estar dividindo espaço com o seu cônjuge e com a pessoa, com o seu amigo, porque esse amigo ou amiga, ela não consegue ficar de boa com essa relação que você tem, além dele. São alguns exemplos e tal, mas eu acho que é essa parada realmente de ser que te consome, né? Que te coloca pra baixo. E a gente usa muito o tóxico exatamente pra isso, pra assimilar uma coisa realmente pesada que faz mal pra você internamente, externamente, pro seu bem-estar, né, no caso. Então, vamos traçar aqui alguns sinais de que você pode estar tendo uma amizade tóxica. E aí a gente pode entender realmente, como acho que ficou meio como unanimidade de nós três, que é uma questão muito sua de como você encara determinadas atitudes dos amigos, né? Não, não tem um manual do que é tóxico e o que não é. Acho que é bem plural, assim, nesse sentido de entendimento. Então, o que é que vocês identificariam como um sinal de amizade tóxica? De uma forma mais geral, realmente, assim, o que mais geral a gente pode trazer desse tema, né? Já que é tão difícil generalizar nesse ponto.
Sei, acho que são os pontos que ultrapassam... Vai ser óbvio isso que eu vou falar, mas é quando começa a ultrapassar o ponto da amizade saudável, daquela amizade que faz bem mutuamente aos envolvidos na amizade. Eu acho que em qualquer... Não vou especificar nenhum motivo, mas qualquer motivo que comece a afetar essa saúde dessa amizade já começa a se tornar uma amizade tóxica.
É. Eu acho que quem invada seu espaço. Eu acho que quem está invadindo seu espaço de algum modo é alguém que está sendo tóxico para você. Assim, quem não compreende que você é uma pessoa e a outra é outra. E às vezes vocês vão estar em fases diferentes, às vezes vocês vão estar em momentos diferentes, energias diferentes. Às vezes aqui vai se desencontrar, se desconectar. Entretanto, não vai haver aquela pressão e aquela coisa, aquele consumo de energia, aquele pedido e imploração de presença constante, assim, sabe?
Respeitar
o espaço do outro é um questionamento importante, assim, pra gente reconhecer algum sinal de uma amizade tóxica.
Beleza. Quando eu tava fazendo a pauta, eu tava procurando artigos na internet sobre isso e tal. Eu achei muita coisa, alguns eu não concordava tanto, mas tem algumas listinhas, assim, de coisas. Eu vou dar uma lida e vocês falam o que vocês acham sobre isso, tá? É um artigo aqui da Gazeta do Povo, que é um jornal bem conservador, inclusive. Seus otários, se fodam. Mas eu vou ler mesmo assim. O primeiro sinal que eles colocam aqui é que o desrespeito, ele torna-se frequente. E aí acho que a gente falou sobre isso realmente, que o lance de invasão de espaço, ciúme desesperado e etc. É exatamente isso, tipo, você não tem a liberdade de ficar tranquilo com essa pessoa ao seu lado, né? Seja qual for sua decisão, ela nunca é respeitada, você tá sempre errado e etc. Acho que seria isso. O segundo ponto é culpam os outros. Que fala sobre a pessoa não assumir a responsabilidade sobre todos os conflitos. O terceiro é, essas pessoas acariciam o próprio ego. 4, gostam de interromper. Achei interessante, mas faz sentido também. Tipo, você tá falando, a pessoa sempre tá lhe cortando. Exigem aprovação em tudo que fazem. Ou seja, você tem que estar sempre concordando com tudo que a pessoa faz, senão você é um amigo merda. 6. Sempre tem algo ruim para falar sobre os outros. Curioso, a pessoa tá sempre de baixo astral e criticando todo mundo. As 6 coisas que eles listaram aqui, claro que não... É aquela coisa, não dá pra trazer em lista. Mas aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas coisinhas aqui que eles listaram.
Foi falando, e por isso que eu tava dizendo aqui, vai indo. Porque veio na minha cabeça, assim. Enquanto foi falando, tava aqui na minha cabeça, maquinando. A gente sabe, teoricamente, reconhecer uma relação afetiva tóxica, não sabe? Bicho, isso que tu leu aí, pra mim... É exatamente o que acontece numa relação afetiva.
Afetiva, é.
Numa relação entre duas pessoas que estão se relacionando. No esconde. Mas enfim, foi exatamente os pontos que a gente consegue perceber quando uma relação ela é tóxica. A mesma coisa serve para amizade. Outra coisa que eu tava aqui pensando era... quando dois amigos brigam demais, mas não conseguem botar fim na amizade. Briga e volta, como um casal que briga e volta e não tá conseguindo ver que aquela relação tá sendo tóxica pra eles. Eu acho que é uma coisa muito parecida, muito, muito similar.
É que, na verdade, nós somos, de uma maneira geral, né, a depender do que seja, mas nós somos pessoas abusivas. E aí não importa muito se você está numa relação afetiva ou numa relação de amizade. O que acaba diferenciando é que nos formatos, né, de um relacionamento afetivo, nessa ideia de posse, toda essa ideia que às vezes não se transfere para um formato de amizade com algumas pessoas, a gente acaba encontrando diferença. Mas esses comportamentos abusivos, eles vão existir. E depende da relação. Às vezes é uma relação entre pai e filho, às vezes é uma relação entre, enfim, namorada, o que for que seja, e entre amizades também.
Inclusive, temos um episódio muito bom sobre relacionamentos abusivos. Procurem no seu feed. Eu acho interessante isso que tu falou, Magão, sobre o lance de ser muito semelhante, e tu também, Bebê. É porque a gente tende a focar nos relacionamentos familiares. Tipo, meu pai foi muito assim comigo e por causa disso eu sou assim agora, sabe? Tipo, isso é muito pesado e tal. E também na questão afetiva, né? A gente fala muito relacionamento abusivo e tudo isso e tal. E a gente esquece do lance da amizade. Eu acho que a amizade, ela tem esse detalhe de que, ao mesmo tempo, ela pode ser meio que evitada, ela também acaba sendo muito prejudicial, justamente porque você costuma fazer pouco das coisas que acontecem. É muito mais fácil identificar quando... Mais fácil entre aspas, vai, mas não é tão fácil assim, mas... É mais difícil você dizer assim, porra, esse amigo não tá me fazendo bem, do que você dizer, esse meu namorado, namorada, não tá me fazendo bem, ou meu pai não me faz bem. Porque o amigo é aquela coisa que você nem sempre vê, que você nem sempre tá em contato, e etc. E é amigo, então você é muito mais permissivo com os amigos em determinadas situações do que com relacionamentos. No geral, obviamente, tem casos e casos. Mais alguma coisa a acrescentar? Não sei porque eu tô fazendo essa voz do narrador do Bob Esponja, tá ligado? 15 horas depois.
Não.
Beleza, então. Rafa, zera aí o cronômetro. E vamos para o próximo bloco. Solta a vinheta, Camila. Pronto. Chegando no segundo bloco, a gente vai mergulhar no raio problematizador agora, e a gente vai falar um pouquinho do papel da masculinidade tóxica na amizade entre caras. A gente vai pegar dois temas e vai falar sobre isso. Amizade entre homens, ela costuma ser difícil. A verdade é essa. As pessoas dizem que homem é muito fácil homem se relacionar e não sei o quê. Mas na real, quando você passa do coleguismo pra ser um amigo mesmo, aquele brother que...
Quando você sai da colega zone e entra na amizade zone.
Exato. Quando você não é só um amigo pra ir pra jogo de futebol, pra bater pelada, pra sair pra balada, etc. Você passa a ser um amigo de estar presente na vida, de escutar, de apontar erros, de tentar ajudar e se preocupar com aquela pessoa. Você quebra um pouco esse padrão, porque a realidade é que os homens, no geral, eles não têm essa esse tato de conversar sobre as coisas da vida, né? A gente tende a sempre deixar de lado algumas coisas de sentimento. Eu queria que o Magão falasse um pouquinho sobre isso também na visão dele.
Então, eu sempre fui um cara muito difícil de me abrir. Você mais do que ninguém sabe disso. Uhum. Mas pra mim é diferente olhar, conseguir falar disso, porque você sempre foi o cara com quem, desde a primeira pessoa, você sabe, eu já te falei isso, que você foi a primeira pessoa com quem eu conseguia me abrir na minha vida, com quem eu consegui falar de sentimentos. Você foi a primeira pessoa. Uhum. Então, pra mim, é uma coisa natural me abrir com quem seja meu amigo. Por exemplo, você, Vitor, Rafa, que tá aqui com a gente. Rafa vai dormir lá em casa hoje, vai passar a semana lá em casa. Já avisei amanhã que o filho mais velho dele já tá lá. E assim, pra mim é uma coisa de liberdade. Tipo, você deixa a pessoa aí e você sabe que ela vai voltar. É não ter cobrança.
Sim.
É também não ter medo de ser julgado. É saber que... isso não vai interferir na sua masculinidade, que isso não vai interferir na sua heterossexualidade, que isso não vai fazer diferença. É seu amigo, é seu parceiro, tá ali do seu lado para quando você precisar. Eu acho que é um pouco por aí, do cara deixar para trás esse véu de preconceito e saber confiar num outro cara e não ligar para o que os outros vão pensar, porque ainda tem muito pensamento desse de... Ah, você vai se abrir com um cara e a galera vai achar que já tem coisa estranha aí no meio.
Uhum. Só para acrescentar, antes de passar para a Rebeca, a gente tem uma parada nas amizades masculinas, que inclusive isso vai virar um tema de chamego um dia, que é o corporativismo entre os homens, que é basicamente a incapacidade de um cara...
Apontar os erros do amigo,
seja no que for. Geralmente os caras tendem a se proteger muito em várias coisas. Tipo, o cara chega e fala, porra, trai minha namorada. Aí o amigo, ele tenta dar um jeito de fazer o cara não se sentir culpado. Em que ponto isso é benéfico pra uma amizade de verdade, assim, pra a evolução do cara em si? E a que ponto não é, sabe? Porque às vezes fica parecendo uma relação meio fraternal de tipo, véi, vou passar a mão na tua cabeça pra tu passar a mão na minha. E na minha concepção de amizade, isso não ajuda, tá ligado? Isso não contribui em muita coisa, porque o cara acaba ficando muito mimado, porra. Ele vira um cara mimado de amigo.
A quantidade de vezes que você já jogou a verdade na minha cara durante a minha vida toda, meu amigo.
E essa parada, é difícil você entender a importância disso, porque nem todo mundo entende. Às vezes o cara escuta isso e fica puto, e aí... Você vira o tóxico porque você tá falando a verdade pro cara, tá ligado? Tipo, na cabeça dele. Acho que é uma coisa a acrescentar. Mas, Bebê, como é que tu vê isso do teu lugar aí, da tua vivência e tal? Tu já experimentou algo que tu observou, assim, dessa coisa da amizade entre os homens e como isso influencia em tu como mulher?
Então, na verdade, coincidentemente hoje, eu passei por uma coisa, eu tava com um amigo... E aí, enfim, eu estou com uma questão, né, que eu gostaria de compartilhar com alguns amigos meus. Entretanto, é uma questão que eu posso ser relativamente julgada. E aí eu estava justamente compartilhando com ele, né? Poxa, eu queria falar isso com alguém, queria compartilhar, queria conseguir elaborar isso, né? Essa questão. E aí ele me olhou e falou assim, tu tem tanta necessidade de compartilhar as coisas, por que essa necessidade de se abrir? Por que é preciso de um... E assim, eu enquanto lugar de homem, né? E por que é preciso se abrir? Por que é preciso contar? E aí eu já pensei assim, por que eu preciso contar pra todo mundo? Como assim contar pra todo mundo? Na verdade, eu quero contar pra os meus,
pra,
né? Pra eu poder me entender, pra gente poder criar essa coisa toda. Então, assim, isso pra mim ficou muito claro de como é que funciona boa parte das relações entre homens, né? Na verdade... Talvez o próprio não experimente isso pelo formato de relações que ele vive. E ele estranha, né? A questão de eu estar com um problema e querer compartilhar, e querer elaborar isso com os meus, né? Com os próximos. Então, é estranho. É estranho porque o formato é diferente. A gente acaba se desencontrando, né? Como assim você não tem uma questão e não vai compartilhar, sabe? Como é que ele trabalha? Ele se ignora, finge que não existe. Eu acho que isso já diz respeito a um bocado de coisa, né? E aí uma série de consequências acabam vindo por aí. Eu sou muito questionada, porque eu abro Sobretudo para os meus amigos homens, assim. Porque eu abro muito minhas questões, assim, para poder falar sobre, sabe? É, consigo ver isso.
Massa.
Então, tá muito claro.
Massa. Eu vou dar uma mudada aqui na pauta, porque a gente ia pra parte das mulheres, mas eu queria falar sobre, já que tu já falou da tua amizade com o cara, tu usou isso como exemplo, eu queria falar um pouquinho dessa relação. A gente já tem um programa sobre isso também, inclusive minha grande amiga Tereza participou. Beijo, Teca! Que é a relação entre homem e mulher e como ela se encaixa nessa discussão. Qual seria um exemplo de uma amizade entre homem e mulher tóxica? Eu acho interessante a gente fazer esse quadro, porque o que seria exatamente isso? Uma amizade tóxica entre um homem e uma mulher. De um cara, acho que é mais fácil a gente entender isso, talvez. Mas e de uma mina pra um cara? Será que existe?
De um cara pra um cara é mais fácil.
Pra entender. Sentido, né? Tu consegue, tipo, como é que seria pra tu ter um amigo tóxico?
É um amigo que não entende, porque assim, já existe a questão do gênero, né?
Sim.
A questão do gênero é muito forte.
Sim.
Então, é ter alguém que as suas vivências, elas não são parecidas com as minhas. Então, o exercício da empatia, o exercício de se colocar, o exercício de desconstrução, pra que a relação funcione, é uma coisa que não existe, por exemplo, por vezes entre mulher e mulher, mesmo a gente sendo criado, né? Sob uma base de uma educação machista. Eu acho que esse é o principal desafio, esse é o principal desafio que eu encontro assim, nas minhas relações masculinas, é conseguir ter esse encontro, assim, esse debate. Enquanto ele não entende que as minhas vivências são diferentes das deles, e até quando eu for trazer alguma coisa, um debate, uma coisa e tal, ele precisa ter esse olhar, a coisa não vai funcionar. E aí ele passa a ser tóxico, porque ele não sai desse lugar dele de privilégio, de entender um lugar que ele não faz parte, mas existe, né?
Não entendi, existe. Não entendeu o teu lado da coisa. Né?
Exatamente, meu lado enquanto mulher. Por que aquilo é diferente pra ele não é diferente pra, e é diferente pra mim, né? É de tal modo pra mim.
Eu acho que aí tem uma coisa também que é... E aí eu senti isso com tu falando, que é o lance do... Isso é um costume dos homens muito grande. De diminuir o que tu tá dizendo, a necessidade das tuas coisas. Tipo, eu tô falando sobre isso e pá, mas o cara tá dizendo pra mim, pra que tá fazendo isso? Como se tu estivesse exagerando, mas é uma coisa importante pra você. E aí, acho que é isso. A incapacidade do cara entender, dos caras, de nós caras, entendermos essa importância de se abrir, de desabafar, de entender o outro, de entender por que aquilo é importante pra Vinícius, pra mim, pra tu e por aí vai. Dá o microfone pra Rafa aí, porra, pra ele falar também. Levanta, mano. Hã?
Precisa apresentar esse
cara. Não, diz aí, eu sou o Rafa, sou um cara bonito. Fala.
Bom, sou eu.
Rafa quer dar uma...
Sou Rafa, quero fazer intervenção aqui no programa. Então, até o ponto sobre essa questão de o quão tóxico um cara pode ser pra uma menina numa relação, sendo de amizade ou sendo de cônjuge, tipo, até o ponto da pessoa, da mulher, né, desse ponto, ter pequenas discussões internas, tipo, dúvidas que ela queira tirar e tal, sei lá, pode ser a coisa mais banal, entre aspas, possível, tipo, a cor do esmalte que ela quer fazer a unha dela, tá ligado? Até nisso, às vezes ela pode sentir a necessidade de se abrir, de jogar pra alguém, pedir opinião e tal, e abrir uma grande discussão. E o cara, nós caras.
Parar e pensar assim, pra que isso, velho? Tá ligado? Não precisa se abrir tanto por uma coisa tão pouca. Mas pra aquela pessoa não é tão pouca. Aquela questão. E aí, isso numa coisa banal pode ser também outras coisas importantes. Se você não ter essa sensibilidade de entender a importância que aquele assunto é pra tal pessoa. Tá ligado? Isso é bem mais comum do que a gente imagina, independente do gênero.
Do gênero da relação. Você estava falando sobre relação de cara e cara. Acho que o homem, o gênero masculino, ele é muito mais acostumado a ter colegas do que amigos de verdade, tá ligado? Tipo, a gente pode contar nos dedos quem são aquelas pessoas que a gente pode contar em qualquer situação. Mas a gente também pode contar
no, sei lá, no Excel, quantas pessoas a gente pode chamar para um bar e sair. É. Entendeu? É. Então, o costume com o coleguismo nos faz entender que tratar diferente aquela pessoa que é amiga, de verdade, é tratar como se fosse um colega. Isso aí pode rolar a passação de mão, a passação de pano, não sei o quê. Então, cabe a gente também distinguir quem são os nossos amigos, quem são os nossos colegas e dar tratamento diferente aqui dali, porque são relações diferentes, tá? Eu tenho uma amizade muito próxima com você, com o Vini, e, sei lá, a minha relação com vocês é totalmente diferente da minha relação com minha namorada, é totalmente diferente da minha relação com meu pai, entendeu? São pessoas próximas a mim, que eu converso, que eu me abro, que eu sei que posso contar e tal, mas tem que haver essa distinção. Até, tipo, você tem uma amizade entre homem e mulher, e tem um relacionamento entre homem e mulher, às vezes são muito parecidos, mas certas coisas têm que ser distintas. Tipo, pode rolar a amizade de uma mulher que vai rolar sexo, vai rolar beijo, vai rolar todo tipo de coisa que aconteceria na relação de cônjuge. Só que o título que você enxerga, que vocês colocaram como cônjuge, já traz uma diferença enorme. Né? E essas relações, elas são a diferença, como o Vini falou antes, de tipo, de uma pessoa ser, ter uma relação tóxica. Pronto, eu tenho uma relação tóxica com você, Caio, mas eu não tenho com o Vinícius, vai muito de como a gente construiu essa relação. Entendeu? Uhum. Todo tipo de relação participa disso. Tanto a relação de amizade, como a relação de coleguismo, como dois cônjuges, tá ligado? Uhum. Tudo vai da construção, do início. O que você se posta, o que você fala, o que você bota o limite, o que você abre, o que você tem pra ceder. É isso aí.
Massa.
Eu queria fazer um disclaimer antes de a gente passar para o próximo tema, que a gente não está incluindo aqui uma coisa que é super importante, que seria relações entre pessoas que estão em espectros sexuais diferentes, né? Questões de sexualidade. A gente não está falando da galera LGBT, até por não ter ninguém aqui que... Beleza. O tópico que a gente vai tratar agora é... E aí a gente vai abrir todo o espaço para a Rebeca falar sobre isso, porque acho
vai
super necessário.
Vai que é tua, Rebecão!
Que é uma lenda urbana, que a gente escuta desde novo, que a gente vê passar nos filmes e por aí vai. Que seria um dito popular de que as mulheres, elas não conseguem ser amigas de verdade umas das outras. O que é que tu acha disso? Como é que essa construção foi para tu? E como é a tua relação com as tuas amigas e como o quão furada é essa ideia de que as mulheres, elas não são amigas umas das outras?
Elas não... Eu lembro quando eu era bem mais nova, a pegada, eu acho que o gostoso era dizer que eu adoro os meus amigos homens, mas eu, sabe? Não é que eu não suporto as minhas amigas mulheres, assim, eu não posso contar com elas tanto quanto eu posso contar com os meus amigos homens. E eu fui uma dessas pessoas que discursei em algum momento isso. E aí, a partir do momento que a gente vai entendendo o nosso lugar e vai entendendo o lugar do homem, a gente começa a desconstruir alguns conceitos machistas, a gente vai ficando muito claro o quanto essa ideia reforça, assim, o machismo na sociedade. É uma coisa absurda, porque é justamente o que a gente é estimulada, né? É tudo que vem daquilo. Então, a competição... Então, eu não tô me arrumando pra mim, eu não tô me arrumando pro cara, eu tô me arrumando pra amiga, né? Pra outra mulher. Eu não posso confiar na mulher porque, assim, talvez eu esteja afim do cara e sabe? Então, é tudo isso. É o lugar do cara de sabe? Eu preciso agradá-lo, ou eu preciso conquistá-lo. Ou, enfim, todas essas coisas reforçam o tanto que a gente... Então, eu acho que tem uma furada imensa. Desde que eu comecei a me questionar mais sobre esses comportamentos, esses discursos, essas relações, eu comecei a entender, na verdade, o quanto eu sou muito mais eu e livre e compreendida nas minhas amizades femininas, né? Porque elas sim conseguem compreender de uma sensibilidade, porque elas vivem o mesmo, questões que, enfim, só a gente vai passar mesmo. O que não exclui que as minhas amizades masculinas são importantíssimas, mas eu acho que é meio por aí, assim. É você você é, véi, tipo, é você meio que negar uma parada assim, tipo, é teu irmão, assim, é tipo o cara que passa pela mesma coisa que você, assim, sabe? Tipo, às vezes se você tá na configuração de uma família, tipo, meu irmão passa exatamente pela mesma coisa, então vamos se unir, vamos tentar trabalhar isso aqui e tal. Não, eu resolvo sair cada um na sua, né? E aí a gente fica nessa briga constante, assim. É, acho que não é bem por aí, não. Com o passar do tempo, isso foi fazendo bem menos sentido pra mim. E acho que quanto mais a gente expulsa isso, mais a gente estimula todas essas ideias, né? Advindas do machismo. Acho bem problemático, na verdade, falar disso.
Massa. Eu tenho uma pergunta pra tu. Voltando um pouquinho agora sobre o assunto do amizade homem e mulher. Tu já teve uma situação em que um amigo teu passou a, sei lá, a querer alguma coisa contigo, tipo, de afeto e se relacionar contigo e tal. E aí, tipo, de um amigo muito massa, ele passou a ser uma pessoa muito inconveniente e tal.
Sim, com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, eu não penso exatamente numa questão, numa só história, porque sim. São muitas, assim, são uhum. muitas. E isso cabe a ideia de que homem e mulheres, eles são amigos, eles conseguem ser amigos. Porque a ideia é que eles só existem para se desejarem, né? E não de compartilhar a vida, de ter um companheirismo ali. Então, inclusive, assim, dos que eu, de fato, integralmente existe uma relação de amizade, muito será questionável se era só amizade mesmo. Porque não, né? Não é. E aí é foda lidar com isso, porque às vezes você vai construindo, assim, uma relação de confiança, uma parada massa. E aí o cara tá entendendo completamente diferente, porque tem isso aí, né? Tem essa construção na cabeça dele que eu sou um ser desejante, desejável, enfim. Cabe essa desconstrução. É muito comum isso entre mulheres. Eu arrisco a dizer, assim, que é bem, bem provável que alguém levante e diga, nunca passei por isso.
Eu queria só acrescentar uma coisa pra esse bloco. E que eu acho que é bem importante frisar, e tem um pouco a ver com isso que tu falou, que é o termo friendzone. Eu acho o termo friendzone tóxico. Porque esse entendimento de que um cara não pode ser amigo de uma mulher sem estar interessado, sem, tipo, ele tem que ter um motivo sexual pra isso, tá ligado? E aí, se a menina só quer ter uma porra de um amigo e não quer ficar com o cara, porque ela me botou na friendzone como se ela fosse uma grande vilã, é pra isso. A gente tem um episódio, e aí eu vou ser sincero aqui, eu não gosto desse episódio, porque eu acho que faltou um pouco de contraponto, a captação não ficou muito boa, e a galera que participou meio que pensava um pouco diferente de mim, e eu não tava no dia, então eu não pude falar um pouco sobre isso, mas eu acho que o termo friendzone é tóxico pra todo mundo. Dá um peso de vilania pra menina, traz o cara pra um processo de vitimização e deixa a amizade num lugar de inferioridade, como se o cara ser amigo de alguém fosse uma coisa rebaixante, sabe? Isso é muito ruim, pô. Isso é muito perigoso, assim. Eu acho que isso encaixa também com o lance da própria masculinidade tóxica também, né? Falei.
Pro próprio homem também, assim, eu digo inverter. Porque tem muitas vezes que Vamos colocar assim, um homem joga uma menina na friendzone, entendeu? O cara realmente só quer ser amigo dela, mas ela tá afim dele.
Sim.
Se aproxima dele, tal, não sei o quê, mas se aproxima com um pouco desse intuito. É mais raro? É mais raro. Mas, tipo, acontece também. Isso eu tô jogando só pra gente conseguir colocar pro outro lado. É ruim de um lado e é ruim do outro quando acontece também. Porque não só do homem pra mulher, mas como da mulher pro homem, enfim. Era só esse ponto pra colocar.
Beleza, vamos pro próximo bloquito, o nosso bloco final. Solta o som, Camila. Tá, a gente chegou no bloco 3 e eu queria falar, queria ser mais prático nesse bloco 3. E eu queria perguntar pra vocês, como é que a gente consegue dar um fim numa amizade tóxica? Porque, tudo bem, identificar é um ponto e é difícil. A gente viu que tem muitos emaranhados aí pra isso. E como é que a gente dá um fim nisso? Como é que a gente consegue, tipo, passar do ponto de, caralho, isso não tá me fazendo bem pra, meu irmão, vaza da minha vida, não quero mais isso aqui e tal.
Ia ser muito legal se a gente conseguisse fazer só, mano, vai embora. Sai da minha frente. Mas de novo cai no ponto do relacionamento tóxico. Você, como as pessoas conseguem se livrar de um relacionamento tóxico? Isso é muito complicado. Porque o senso comum diz: meu irmão, esse cara não tá te fazendo bem, dá um pé na bunda dele. Só que quando vai lá semana que vem, tá o cara dentro de casa de novo. O cara que, por exemplo, o cara que espanca a mulher, dá na mulher, a mulher denuncia, fala de casa, não sei o que, mas daqui a pouco tá lá ele de novo. E jogando pra amizade, seria mais ou menos do mesmo jeito. Você tá com um amigo, vocês discordam, vocês brigam, vai cada um pra sua casa. Passa uma semana, vocês estão juntos de novo. Briga, cada um separa, passa uma semana, estão juntos de novo. Acho que essa é a pergunta do programa: como terminar uma amizade tóxica? No meu caso, é porque eu não sou parâmetro pra isso, porque assim, eu vou e deixo voar, digamos assim. Por exemplo, com você, a gente passa altos tempos sem se falar, mas quando se fala é como se nada acontecesse. Com o Rafa, a mesma coisa. Com o Vitor, a mesma coisa. Com algumas amigas, a mesma coisa. Então, pra mim, seria só uma questão de distanciar. Eu deixo voar e também não procuro depois se aquela amizade, se eu perceber que aquela amizade não tá me fazendo bem. Eu só vou deixando esfriar e vou deixando o tempo ir abrindo cada vez mais entre eu e aquela pessoa até, enfim, conseguir colocar um fim nessa amizade.
Mas o quão importante seria, porque na verdade eu acho que os formatos das amizades, elas acabam permitindo que a gente funcione. Imagina assim, você namora com alguém e aí de repente você resolve se distanciar. Então não atende mais ligação, ou não responde mais a mensagem. Então isso acaba sendo mais confortável, né? Esse rompimento acaba sendo mais confortável nos formatos gerais, né? De como a amizade funciona. Entretanto, o quão importante seria se a gente de fato chegasse? Como a gente chega, né? Num relacionamento
falso. Não tá fazendo bem.
Isso aqui não,
por favor,
tá fazendo bem, isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana, a gente não tá mais funcionando. Porque assim, se a pessoa vai pensar ou não sobre aquilo que tá acontecendo, aí já não é uma responsabilidade sua. Entretanto, você trouxe a pauta.
A sua,
né,
parte você fez.
Não é o que acontece. Então, na verdade, a gente simplesmente se distancia e aí, ok, né? Deixa a pessoa lá e vai embora. E aquele acaba que aquele comportamento ele se perpetua e você não estimula a desconstrução a partir disso, né?
Concordo.
Eu acho que, enfim, quando falasse isso, pensei nisso. E como dá fim a uma amizade tóxica, ok, reconhecemos. E a partir daí, eu acho que o balancear também é importante, né? Eu acho que o balancear é importante. Então, por que o balancear é importante? Às vezes existem alguns comportamentos que de fato ferem a você, mas como comumente você inclusive não traz essas coisas, esses pontos podem ser trabalhados. Então, se de fato aquela pessoa, ela também lhe faz muito bem, se você permite que ela saiba quais pontos são esses e que ela pode repensar aquilo, porque na verdade às vezes ela nem reconhece o quão tóxica ela está sendo, porque a gente recebe diversos estímulos assim de possessivos, ciumentos, você devia estar me dando mais atenção, blá, 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 blá. Então, assim, traga isso pra ela, sabe? A partir do momento que ela não lhe der um retorno, ok, talvez essa balanceada ela acabe não funcionando, né? E um outro ponto é que, na verdade, às vezes você balanceia, você nem precisa trazer pra pessoa isso, a pessoa, de fato, lhe faz muito mal e a balança do positivo tá muito lá embaixo. E aí reconheça e faça essa escolha, assim, por que que você precisa passar por isso, assim, que buracos são esses que essa pessoa tá preenchendo e por que que você precisa ter essas migalhas, não aquilo que você merece, uma compreensão, uma escuta, uma presença, enfim. Pense sobre isso, desconstrua, na verdade, se você precisa mesmo dessa presença constante, né, se aquilo de fato é tóxico mesmo, porque eu acho que o tóxico, é importante falar disso, mas ele também acaba sendo banalizado por muitas vezes, né? Porque, fulano é tóxico por causa disso. É tóxico. Pô, será que ela é tóxica mesmo, assim? Repense sobre o formato, desconstrua o formato das coisas. As pessoas funcionam de maneiras diferentes. Talvez não haja um encontro, talvez haja um desencontro mesmo, né? Talvez vocês não vão ser amigos, mas ela é tóxica pra você, né? Pelo menos no momento ali, como vocês são, como vocês estão, no momento você já toca sempre pra você. Não sei, são muitas coisas a serem pensadas, assim. Pense sobre o que é tóxico, balanceie, escolha, faça uma escolha, né? Não permita esse consumo de energia tão grande ao ter alguém com esse tipo de comportamento do seu lado, né? Acho que é meio que por aí, assim.
Eu acho que tem um... A gente traça um limite do que até onde a gente aguenta em nome de determinadas coisas e relações. E quando esse limite é ultrapassado, é impossível você continuar. Vinícius sabe, a gente tem uma amizade muito forte, assim, desde a época do colégio. E era um grupo de homens, de caras muito grande. Era muitos caras, muita gente. Na época do colégio, você tem aquela coisa de que todo mundo parece ter a mesma cabeça e veio do mesmo mundo e gosta das mesmas coisas. E, meu Deus, é perfeito. E aí, quando você vai crescendo, você vai tendo essa desassociação, né? Cada um vai enveredando para um lado, para uma coisa, para uma ideia, para uma ideologia, para um tipo de vida, para um determinado comportamento e outro não. E com o tempo, essas diferenças elas vão ficando muito grandes e passam, de certa maneira, a ficar difícil tolerar, difícil administrar. Por mais que você tenha um respeito enorme pela história que vocês tiveram e que você já tenha amado aquela pessoa realmente como amigo, etc. Mas tem uma hora que não dá mais. Eu tenho algumas histórias com
algumas
isso.
Algumas várias,
porque
né?
Porque eu sou uma pessoa muito... tem gente que diz que eu sou radical demais. E eu não tenho medo de dizer que eu sou mesmo. Porque pra mim tem pensamentos e atitudes que eu não consigo engolir mais. Eu não consigo estar perto de uma pessoa que pensa de tal jeito. Porque pra mim já tá além do que minha tolerância democrática permite, assim, de pensamento, de atitude, etc. Então, muitos desses amigos da época do colégio, eu tive que me desfazer, porque eram pessoas que, não, além de não acrescentar nada pra mim, elas se recusavam a mudar, elas se recusavam a sair um pouco do comum pra elas, pra parar de me causar desconforto. E quando eu falo de desconforto, é em questões realmente sérias, tá ligado? Porque eu passei a minha adolescência ouvindo piadas racistas o tempo todo e eu deixava isso acontecer. Eu já falei isso em vários programas. Eu deixava, eu permitia. Mas no momento que eu parei de permitir isso, eu só consegui manter relações com as pessoas que entenderam que isso não era mais legal pra mim. As pessoas que não entendiam e que faziam questão de desmerecer esse meu limite, tá ligado? Elas passaram a ser altamente tóxicas pra mim e eu cortei da minha vida. Uma das pessoas que eu sinto mais falta hoje em dia é uma pessoa que tem uma criação evangélica, é uma pessoa altamente conservadora e que até 3 anos atrás eu tinha uma relação de chamar de irmão, tá ligado? Mas teve um momento assim que eu fiz, meu irmão, isso nunca vai dar certo, pô. Essa pessoa aqui não vai se encaixar com o que eu acredito, com o que vai me fazer bem, sabe? Se eu tiver filhos daqui a 10 anos, eu não vou querer que a criação que esse cara tem pros filhos dele se misturem com a dos meus, velho. Eu não vou querer isso, sabe? Então, assim, tudo isso faz parte de você saber o seu limite. Você tem que saber até onde o seu calo aperta de um ponto aguentável. E aí, porra, foda-se a história, tá ligado? Foda-se o que você tem, o que você teve há 10 anos atrás no ensino médio. Foda-se quantos títulos de vôlei você ganhou com essa pessoa do seu lado. É importante o quanto você esteja bem com isso, sabe? É importante o quão bem, o quão evolutivo é bom pra você e até pra outra pessoa. Porque do mesmo jeito que o cara era conservador e reaça demais pra mim, eu era esquerdinha demais pro cara, porra. Eu era vitimista demais pro cara. Então, assim, não era bom pra ninguém, porra. Não era bom pra nenhum dos dois lados. Então, beleza. Mas é isso, tá ligado? Eu acho que a gente tem, cada um tem seu limite e acho que é importante você saber. Geralmente é esse ponto, né? Do que a gente fala muito aqui. As pessoas precisam saber o que elas querem em todas as relações pra poder buscar isso. Se você souber o que você quer, você não vai aceitar menos do que você quer. Se você souber bem definido, tá? E não é uma coisa fácil, é um processo. Essa definição.
Eu arrisco a dizer, na verdade, que eu acho que é mais comum que a gente perpetue amizades tóxicas do que relacionamentos tóxicos, pelos formatos que elas surgem. E aí o relacionamento afetivo, quando ele é tóxico, ele consome demais. Então a gente se esgota, né? E aí na amizade não, na amizade é como...
Conseguir se levar. Dá um jeitinho pra levar.
Dá um jeitinho pra levar.
Dá uma afastada, volta.
Entendendo que, por mais que exista nesse formato, esses comportamentos, eles são muito nocivos, né? Eles continuam sendo nocivos demais. Então, acho que o Caio falou muito bem, assim. A minha terapeuta gosta de me perguntar sempre, quando eu eu questiono sobre algum comportamento de alguém que eu esteja me relacionando, seja afetivo ou não, é, amoroso, né, ou não, o quão aquilo é insuportável pra mim, não tolerável, né? Então isso faz, eu acho que isso diz muito, pra você tolerar não, ou não alguma coisa na sua vida, isso diz muito do quanto você se conhece e o quanto é o seu limite. E o quanto você pode trabalhar aquilo. Se você não pode trabalhar aquilo, paciência, meu amor. Se afaste. E dê uma respirada, um, dois, três, quatro, cinco. Dê um jeitinho. Vá trabalhar aquilo em um outro momento. A vida são feitas de encontros. Às vezes naquele momento, no ensino médio, foi massa, sabe? Vocês tiveram história. Ponto. Ponto. Encontros. As coisas começam, as coisas terminam.
Eu acho que é esse o erro do jovem hoje em dia, é achar que tudo é pra sempre.
Não,
exatamente, não é. Tudo tem seu tempo válido, tem seu tempo de vida.
A gente aprende isso muito rápido também, né, velho? A gente aprende muito rápido que as coisas não duram. É isso, você começa a aceitar essa porra aí, beleza. Vamos seguir a vida assim.
Segue o jogo. E eu queria só deixar aqui uma reflexão pro final desse bloco 3. Você sabe que você está sendo tóxico para a sua amizade?
Tandã. Mandem pra gente seus relatos, que a gente tá muito afim de conversar com vocês. Tá bom, estamos chegando aí ao final desse lindo e maravilhoso Chamego Cast. Vamos lembrar que nós estamos no Instagram com @
ChamegoCast.
É daquela diretora, porra, do mar. A gente tá em todas as plataformas digitais para vocês escutarem nossos programas. Temos esse programa, o programa 26. Se eu não tô errando a conta, talvez esteja.
Na verdade, no começo você falou 25. É
o bug do balde da bacia.
Então é isso. A gente agradece muito vocês, a paciência. Vitor, você vai ouvir, já vai estar de volta. É muito bom. A sua presença no programa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Beijo, onde quer que você esteja. Camila, muito obrigado pelo trabalho. Se despeçam, por favor, meus lindos. Deem tchau.
É isso. Beijos e se conheçam.
Galera, cuidado nas amizades, cuidado com o que vocês fazem. Não usei drogas, só algumas. Que a força esteja com você.
Ok, como já diria Pablo Vittar, paz na terra e se cuidem, fiquem bem e a gente volta no próximo Chamego Cast. Beijo.